Hoje eu quero conversar com você sobre dois conceitos, dois elementos que fazem parte da sua vida, desde o dia que você virou pai e você virou mãe. Vocação e graça. Hoje a gente vai descobrir que Deus espera algo de você, mas também você vai perceber que Deus te dá algo para aquilo que Ele espera de você. Mas eu queria começar o nosso tempo juntos com um breve compartilhar. Quais foram os seus primeiros pensamentos quando você descobriu que seria pai ou mãe? O que veio na sua mente? Compartilha com quem está do seu lado aí, se não for o seu cônjuge, com alguém que está do lado atrás. Qual foi a primeira coisa que veio na sua cabeça quando você falou assim, vou ser pai, vou ser mãe? Desespero? Medo? Angústia? Felicidade? Compartilha aí. Quero ouvir vocês. Compartilhe alguém comigo, um sentimento aí. Você se sente como um presente. Legal. Que o presente talvez não veio completo. Faltou o manual, né? Ser mãe para você foi uma surpresa, então, de certa forma. Legal. Legal. O que mais? Um outro sentimento. O dia que você descobriu que ia ser pai, ia ser mãe. Medo, Caleb, legal. Dúvida, legal. De fato, o que eu faço agora? Qual que é o lado de cima, qual que é o lado de baixo? Quem, né? De incapacidade, legal. De fato, quando as pessoas descobrem se elas vão ser papai e mamãe, o sentimento, quando eu ouço, é exatamente esse. É um misto de sentimentos. Não estou pronto, mas estou feliz. Tenho medo, acho que vai dar errado, mas vamos lá, era o que eu queria. Agora, às vezes, você é pego de surpresa. Não era o momento que você queria, não era o momento que você estava planejando, não era o momento que você estava falando assim, puxa, por que agora? Já tinha dois, já tinha três. E você disse assim, meu Deus, surgiu mais um agora. O que Deus está aprontando comigo? Eu lembro de um amigo que sempre dizia isso no seminário. Quando Deus apronta, Ele paga a conta. O problema é que Deus não troca fraldas. Né? Ele podia vir dar esse help às vezes para nós pensamos. Mas de fato, esse misto de sentimentos é acompanhado da vinda dos nossos filhos. Por quê? Porque esse misto de sentimentos projeta para nós uma realidade. A realidade da missão que eu tenho a cumprir e da incapacidade para essa missão. E é exatamente sobre isso que eu queria conversar com você hoje. Duas considerações essenciais para essa missão de criar filhos. A primeira é a da vocação. Deus te chamou para uma tarefa maior do que prover e proteger. Deus te chamou para discipular. Provavelmente quando você virou pai e virou mãe, você começou a olhar para a conta do seu banco e falou assim, não vou dar conta, preciso de outro emprego, vou dobrar minha jornada de trabalho, vou aumentar minha renda. E isso é sábio em certos sentidos, você quer prover para o seu filho o melhor que você tem para dar. E então, se ele nasce no inverno, você compra um aquecedor enorme a óleo, que você nunca mais vai usar na vida, mas põe dentro do quarto dele, deixa lá quentinho, porque você tem medo do frio, da gripe, ninguém põe a mão nele, até ele tomar todas as vacinas. Esse é um sentimento natural, prover e proteger. Porém, quando nós olhamos para a Bíblia e a vocação de ser pai e ser mãe, nós descobrimos que essa vocação, ela é acompanhada de uma missão. Deus nos chama para algo além do que ser simplesmente provedor e protetor. De fato, Ele te chama para proteger das influências malignas da sociedade. Ele te chama para prover para os seus filhos um futuro numa boa faculdade, na melhor que você puder dar para ele. Você quer, de alguma maneira, dar experiências e conforto para ele, para que ele experimente uma boa vida, talvez melhor do que a que você mesmo experimentou. Eu ouço as histórias dos meus pais, quando eles eram crianças e adolescentes, e falei assim, misericórdia, como alguém sobrevive a isso? Eu não passei por metade das coisas que eles passaram. E às vezes eu olho para trás e falo assim, nossa, como minha adolescência foi difícil. Mas eu não passei por metade do que os meus pais passaram. E você provavelmente olha para o seu filho e fala assim, eu não quero que ele passe pelas coisas que eu passei. E então, o seu sentimento qual é? Você quer prover e proteger. Só que o problema é que às vezes nessa ânsia de prover e proteger, nós ficamos com as nossas prioridades bagunçadas. Nós focamos mais em algumas coisas e menos em outras, que talvez fossem mais importantes para nós. Sabe por quê? Porque em alguma medida nós somos caçadores de tesouros. É isso que o Senhor Jesus diz. Olha comigo, Mateus capítulo 6, versículo 19 a 21. Jesus diz o seguinte: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Jesus é muito claro em falar sobre as nossas prioridades. Ele diz que nós somos tendenciosos, por vezes, a escavar tesouros na terra. Por isso ele nos chama a recalibrar essa visão, para termos tesouros nos céus. O que seriam tesouros na terra no que diz respeito à criação dos filhos? Tudo aquilo que eu considero muito importante, e talvez seja mesmo, mas que toma o lugar do investimento na vida espiritual dos nossos filhos. Quando o ter uma boa aposentadoria e construir um baita patrimônio para que meu filho seja seguro no futuro é mais importante do que o caráter dele, eu estou cavando tesouros no céu, na terra e não tesouros no céu. Quando ganhar muito dinheiro para dar uma baita viagem no fim do ano é mais importante do que o tempo de qualidade em família, eu estou escavando tesouros na terra ao invés de acumular tesouros no céu. Quando eu estou mais preocupado com a saúde e proteção dele de forma além do normal, ao invés do relacionamento, da amizade, do companheirismo das famílias que fazem parte da nossa vida, eu estou escavando tesouros na terra ao invés de tesouros no céu. Mas isso não é um problema seu porque você é um pai ruim. Esse é um problema de todos nós. Nós vivemos essencialmente com o nosso coração bagunçado, escavando tesouros na terra ao invés de tesouros no céu. Você faz isso no seu casamento, eu faço isso no meu casamento, você faz isso no seu trabalho, você faz isso nos seus gostos pessoais. Nós somos propensos, por causa do pecado, a escavar tesouros na terra, guardá-los na terra, e eles acabam governando o nosso coração. O mesmo acontece na criação dos nossos filhos. Às vezes nós estamos mais focados no melhor colégio, na melhor experiência, na melhor segurança, e às vezes não tão bem focados naquilo que dura para a eternidade. A salvação, o caráter, o reflexo de Jesus, a imagem e semelhança com o Criador, um propósito de missão no mundo. Por isso que o Senhor Jesus nos chama, então, para termos as nossas prioridades organizadas. Deus te chama para prover e proteger. Essa é a vocação que Ele te deu, uma tarefa enorme, maior do que essa tarefa muito difícil que você já tem. Deus te chama para a tarefa de discipular. Deus te chama para a tarefa de investir espiritualmente, no longo prazo, na vida dos seus filhos. E a Bíblia mostra isso desde muito cedo, na formação do povo de Deus, lá em Deuteronômio, a partir do capítulo 6. Quando o povo de Deus está sendo construído do nada, ele começa com Abraão, se torna escravo no Egito, Deus traz eles de volta e agora diz: deixa eu mostrar para vocês o que é ser meu povo. Sabe qual é uma das coisas mais importantes do que é ser povo de Deus? Investir na geração futura. E olha o que o próprio Deus diz. Falando por meio de Moisés, ele diz o seguinte para Israel: ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje eu lhe ordeno, elas estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiverem sentado em casa, quando estiverem andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas da sua casa e em seus portões. Você percebe então que Deus tem uma prioridade inegociável? Quem é o único e maior de todos que deve ser amado? O único Deus. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração. O nosso Deus não aceita lealdades divididas. Ele não diz: ame muito o seu filho, o que sobrar de amor, ame o seu Deus. Ame muito o seu trabalho, o seu marido, e o que sobrar de amor, ame o seu Deus. Não, ele inverte as prioridades. Ame muito o seu Deus, com tudo que você tem. E então esse amor transborda pelo restante da sua vida. Mas Deus é o dono, e de forma inegociável, do nosso amor, da nossa lealdade, do nosso relacionamento. Mas Deus tem uma ordem específica para que as pessoas, a partir dessas famílias, tenham esse amor pelo próprio Deus. Qual é? A internalização da palavra. Olha o que ele diz. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Persistência. Uma palavra que nós estamos acostumados quando precisamos passar no vestibular. Estamos acostumados quando estamos pensando em prestar um concurso público. Mas é uma palavra-chave da criação de filhos. Persistência. Deus olha para o povo de Deus e diz, não desistam da tarefa de ensinar os seus filhos. Não desistam da tarefa de, veja, conversar com eles em casa, amarrar como um sinal no braço. Era uma coisa muito legal. Existia algo, uma espécie de uma tira de couro bem grande com umas caixinhas de madeira, que eles colocavam pedaços da lei dentro da caixinha, amarravam nos braços ou colocavam no meio da testa, enrolavam com uma faixa, e aquilo servia de forma didática de um lembrete. Os meus braços são guiados pela Torá, a lei do Senhor. Os meus olhos e a minha mente são guiados pela lei do Senhor. E ali aquele pedacinho de lei, colocada entre os olhos e nos braços, servia de uma espécie de memorial para lembrar as crianças e os pais do que governa a vida deles. E olha que incrível, o lar é permeado pela palavra. Escreva-os nos batentes das portas da sua casa e em seus portões. Já teve a oportunidade de ir na casa de um judeu? Tive um amigo judeu na escola, durante o meu ensino médio. E é muito legal que, de fato, você tem na borda da porta, ou no lado da porta num prato, ou até entre o batente da porta, pedaços da Torá, da lei, dos primeiros 5 livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Sabe por quê? Porque quando eu saio de casa e vou ao mundo, eu sou governado pela lei. Quando eu venho para casa e volto do mundo, eu me lembro que aqui reina o Deus desta palavra. Então Moisés olha para Israel e diz, povo de Deus, em todos os momentos, de todas as formas, de maneiras bem práticas e sem desistir, transmitam a palavra aos seus filhos. Essa é a tarefa do pai na Escritura. A principal tarefa do pai na Escritura é a tarefa de discipular. Sabe por quê? Porque quando o pai discipula o seu filho, olha o que Moisés diz mais para frente, no futuro, versículo 20. Quando seus filhos lhe perguntarem, o que significa esses preceitos, decretos e ordenanças que o Senhor, nosso Deus, ordenou a vocês? Moisés está dizendo, no futuro, quando seus filhos perguntarem, pai, o que é esse livro preto que fica do lado da sua cama? Pai, por que a gente vai à igreja aos domingos? Pai, por que nós oramos antes do almoço? Pai, por que você e a mamãe não brigam igual os nossos amigos do colégio, os pais brigam? Por que nós somos diferentes e temos tantos costumes diferentes? Por que nós não fazemos algumas coisas que outras famílias fazem? Olha o que o versículo 21 diz. Vocês responderão. Fomos escravos do faraó no Egito. Mas o Senhor nos tirou de lá com mão poderosa. O Senhor realizou diante dos nossos olhos sinais e maravilhas grandiosas e terríveis contra o Egito e contra o faraó e toda a sua família. Mas ele nos tirou do Egito para nos trazer para cá e nos dar a terra que, sob juramento, prometeu aos nossos antepassados. O principal motivo pelo qual nós discipulamos as crianças, os jovens ou adolescentes da nossa igreja é para que eles não sofram de uma amnésia espiritual no futuro e não conheçam o Deus dos seus pais, o Deus do seu povo. E não somente quem esse Deus é em termos filosóficos e abstratos, mas quem o seu Deus é de maneira prática e poderosa. Ele é o Deus que liberta do Egito. E como nós vimos na série dos 10 mandamentos aqui na igreja, caso você não tenha acompanhado, está no YouTube, você pode assistir depois. O Deus de Israel que tira o povo do Egito é o próprio Senhor Jesus que nos resgata das mãos de Satanás e nos livra do pecado. O Deus que nos livra da escravidão do maligno. O mesmo Deus que liberta Israel é o Deus que nos liberta. Na tarefa de discipular os filhos, nós vamos um dia olhar para eles e falar assim, filho, sabe por que o papai não deixa você fazer o que você faz? Sabe por que você vai ser disciplinado e corrigido hoje? Porque um dia Jesus sangrou para que você tivesse o privilégio e a oportunidade de viver de forma diferente. Seu coração ainda não quer isso. Seu coração ainda não aprendeu a amar isso com essa profundidade. Mas Deus me chamou para, inclusive, administrar consequências. Para te lembrar, Deus te ama ao ponto de dar a vida por você. Essa é a tarefa que Moisés dá, vinda do próprio Deus para Israel. Essa é a tarefa que, como povo de Deus, Deus nos dá nas nossas mãos também. Uma baita tarefa, não? Eu acho que quando você começou a compartilhar hoje de manhã que você teve medo e ficou assustado, desculpa, talvez eu esteja aumentando esse sentimento no seu coração. Mas de fato essa é a grande perspectiva que o próprio Deus nos dá. E existe um perigo de ignorar essa missão. Salmo 78 fala sobre ele. Para que não exista uma geração no futuro que não conheceu os feitos do seu Deus no passado. E então vive como se o seu Deus não existisse. Gosto muito dessa frase aqui de um autor chamado Paul Tripp. Ele fala muito sobre criação de filhos. Ele diz o seguinte. Olha que interessante. Sua função como pai ou mãe tem extremo valor. Porque Deus planejou que você fosse um instrumento essencial, coerente e fiel em suas mãos. Para o propósito de produzir filhos, em seus filhos, o conhecimento de Deus e a obediência a Ele. Sozinho você não será capaz de realizar essa tarefa. Somente Deus pode realizá-la. Contudo, você foi escolhido para ser um instrumento imprescindível em suas mãos. Essa é a vocação que Deus deu para você. Deus te chamou para fazer algo no coração dos seus filhos. Deus te chamou para abraçar uma missão, que é uma missão do próprio Deus. Sabe o que Deus está fazendo ao longo de toda a história na Bíblia? Resgatando a imagem de Jesus em nós. Desde Gênesis, quando o pecado entra no mundo e a gente quebra. A história das Escrituras é uma só. Deus, por meio do seu Espírito, através da morte e ressurreição de Jesus, vem refazendo quem nós somos. E a grande promessa da Escritura qual é? Um dia seremos novamente totalmente semelhantes como eles. O que Deus está fazendo em você, Ele quer fazer na vida do seu filho. Restaurar a imagem de Jesus nele. Só que Ele te dá um privilégio. De ser você uma das ferramentas nesse processo. Para lapidar a imagem de Jesus nele. Para moldar a imagem de Jesus nele. Deus te chamou para essa tarefa. Mas Ele também quer que você não se esqueça. Essa tarefa, mais do que sua, é dEle. Deus é o maior interessado na santidade e transformação dos nossos filhos. Mais do que nós. Eu digo isso para você porque isso é um alívio para o meu coração, sabia? Porque eu vou confessar, posso perder meu emprego agora. Mas eu vou confessar para você, tem dia que eu quero matar o seu filho. Eu sei, eu sou o pastor dele. Tem dia que eu falo assim, de novo você está fazendo isso? De novo você está metendo esse mesmo palavrão na jogada? Por mais uma vez você está com essa mesma dificuldade? Só que esse sentimento é um sentimento de alguém que encontra com seu filho uma vez na semana, duas vezes na semana. Você mora com ele. Já deve ter passado pela fase de querer jogar ele na parede. Acontece. Tem a ver com o seu coração lá no fundo, que é pecaminoso e nem sempre deseja o que é bom para o seu filho, por mais que às vezes você diga que é. Mas sabe o que traz paz ao meu coração? É a certeza que quando eu falho como pastor, quando eu me canso como pastor, o meu Deus não se cansa daqueles que eu pastoreio. O meu Deus não desiste deles. E a mesma coisa é uma verdade para mim e para você. O nosso Deus não se cansa do discipulado dos seus filhos, por mais que às vezes a gente se canse. Por mais que às vezes a gente erre no meio do caminho, por mais que a gente tropece no processo, o nosso Deus não se cansa do discipulado das crianças, dos jovens e dos adolescentes da nossa igreja. E é por causa disso que Ele nos dá então o segundo grande elemento para essa missão de criar filhos. Sabe qual é? A graça. Deus não pede de você algo que Ele não te capacite para cumprir. Quando Deus te envia, Ele te acompanha. Deus não pede de você algo que Ele não te capacite para cumprir. Quando Deus te envia, Ele te acompanha. E essa talvez seja a maior esperança e o maior poder na tarefa de criar filhos. Porque você tem uma baita vocação. Você é o discipulador dos seus filhos. Você está trabalhando para formar a imagem de Jesus neles. Ajudando eles a entenderem a Escritura. Não somente a obedecerem aquilo que você sempre obedeceu como família, mas a desejarem obediência. Só que você fala assim, eu não consigo, meu filho não responde aos meus estímulos, ele não faz o que eu peço. Ele, na verdade, me desafia a minha existência. E é aqui que a gente ganha, talvez, um dos maiores incentivos para essa tarefa. É a graça. Quando Deus nos dá uma vocação, Ele age conosco com graça. Sabe o que é graça? É um conjunto de benefícios e recursos espirituais de Deus para essa missão que Deus nos dá. Quando Deus nos diz, eu quero usar você, Ele te diz, tó, pegue os meus recursos. Lembra da série em Efésios? Nós falamos no nosso último encontro na série em Efésios sobre a armadura de Deus. São os recursos de Jesus. Fé, o Evangelho, a paz, a justiça. Coisas que são características de Jesus que Ele coloca em nós. E esse é o Espírito de Deus em nós. Os dons, o perdão, a misericórdia. Coisas que Deus nos dá. Que Ele nos dá para que agora a gente derrame e use na vida dos nossos filhos. Por isso que Paulo fala exatamente sobre isso para os coríntios. Vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Graça significa basicamente dom, presente, uma dádiva. Esse Jesus se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da sua pobreza vocês se tornassem ricos. A pobreza aqui de Jesus é a sua encarnação, a sua humilhação, a sua vinda para este mundo. Paulo diz para os coríntios algo muito claro, ele diz, um dia Jesus se fez miserável como nós, para que a gente fôssemos enriquecidos como ele. Jesus se faz como nós somos, para que a gente seja feito como ele. Isso é graça. Jesus abre mão de glória, majestade e poder. Ele não olha para isso e fala assim, ah, eu não deveria abrir mão, isso é muito importante para mim. Não, ele olha e diz, eu quero a igualdade, eu quero a encarnação, eu quero a semelhança, para dar para eles o que eu tenho. Jesus é que nos faz abundantes de graça, é o próprio Jesus que nos enriquece nessa tarefa. Agora, sabe qual é o problema? O problema é que às vezes a gente tem uma visão míope de graça. Se você tem uma caminhada na igreja evangélica já há algum tempo, é bem possível que você tenha uma visão para a graça do passado. Qual é a graça do passado? O que Jesus fez por nós na cruz. Tomou o nosso lugar, perdoou os nossos pecados, nos livrou da condenação eterna. Nos fez parte do seu povo. E é bem possível que você tenha uma visão da graça futura. A eternidade garantida para os filhos de Deus, o grande presente da habitação celestial com o Pai. Mas sabe qual é um dos maiores problemas de nós evangélicos às vezes? É a ignorância da graça no presente, que são os recursos do Evangelho, da mensagem de Jesus para hoje. É bem possível que você diga o seguinte, Jesus me salvou, faço parte do seu povo, estou indo para a eternidade e vou habitar com ele. Agora o que eu faço nesse meio termo, eu que me viro. Às vezes esse é o nosso sentimento, né? A gente lida com vida cristã assim. Jesus me salvou, não podia fazer nada, ele fez. Eu não tenho o poder de me transformar em uma coisa que eu não sou. Só Jesus vai fazer, a eternidade é assim. Só que a gente tem uma visão que diz o seguinte para nós. Agora o que acontece no meio do caminho depende de mim. Jesus já fez muito, agora é minha vez. Então eu vou lá, me esforço, corro, leio a Bíblia, dou dinheiro na igreja, eu faço jejum, faço oração e agora eu vou batalhar para ter a minha visão de agora entregar algo para Deus. Não estou dizendo para você que de fato não exista um esforço santo na jornada com Cristo. Mas ela não é um esforço que começa em nós, mas começa com o próprio Deus, que nos dá gratuitamente, diariamente, os seus recursos. Sabe quais são alguns desses recursos? A graça de Deus te dá, por exemplo, poder para suportar a sua fraqueza. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9, Paulo diz, é quando sou fraco, é que eu sou forte. Jesus disse para ele, a minha graça te basta. E quando você experimentar a minha graça, você vai perceber que quando você não consegue fazer nada, é que você abre espaço para eu fazer tudo. Nessa tarefa de ser pai e mãe, gente, o primeiro passo é dizer, eu não consigo fazer nada, para você abrir espaço, para Deus vir e fazer tudo em você, através de você e além de você. É quando você diz, eu não dou conta de ser pai. Eu não dou conta de ser mãe. Que Jesus diz, é verdade, minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Por isso que, quando você está cansado e você quer levantar da cama, agora se arrastando mais uma vez, porque o seu filho acordou na madrugada, você diz, eu não consigo mais uma noite. Jesus vai te dizer, é verdade, minha graça te basta. Vai lá, vou te dar o que você precisa. Sabe de uma coisa? Deus sabia que essa nossa vocação que Ele dá para nós que temos filhos e para aqueles que ainda desejam ter filhos como eu, é enorme. E a nossa fraqueza é profunda. Por isso, sabe o que Deus nos dá para ajudar? Ele mesmo. Deus olha para a dificuldade que nós temos e para o tamanho da tarefa que Ele nos dá, Ele fala assim, só tem uma coisa que pode resolver o seu problema. Eu. Tó. Eu me dou a vocês. Essa é a graça do próprio Deus. Quando Ele olha e diz, você não consegue, só tem uma pessoa que consegue, sou eu. Sabe o que Ele faz? Ele dá de si mesmo. Ele entrega a si mesmo para essa tarefa. Agora, a graça de Deus também nos dá condições de resistir ao pecado. Paulo diz lá em Romanos, pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. Em alguns momentos parece que é impossível não gritar, certo? É impossível não ignorar. É impossível dizer assim, não dou conta, eu vou disciplinar e vou bater mais forte dessa vez. E você fala assim, eu não consigo, não consigo. Vem lá do fundo. Sabe o que a graça faz por mim e por você? A graça te diz, é possível. você não é mais escravo do pecado. Você tem limites. A graça te põe limites. Ela te livra da escravidão de não fazer o que Deus quer. Ela te abre possibilidade de fazer o que Deus quer. A graça te libertou do domínio do pecado. Agora você é livre para ser pai e mãe e agir com graça quando o pecado do seu filho te ofende. Lembro uma vez em casa com a minha mãe. Na verdade, com o meu pai. Essa história não foi minha, eu assisti o meu irmão. É melhor contar os podres dele primeiro. Meu pai é um militar da reserva, daqueles enormes, grandões, bem do mal, sabe? E aí ele aposentou. E as pessoas não acreditam mais que ele foi militar uma vez na vida. Mas eu lembro uma vez que a gente estava em casa e o meu pai sempre foi um baita líder. Tipo, podia escrever aqueles livros de que tem um coronel na capa dizendo pilote o barco da sua vida? Meu pai. E aí um dia meu irmão e meu pai, numa treta em casa, meu irmão virou pro meu pai e falou assim: eu duvido que você trate os soldados do seu quartel igual você me trata. E aí meu pai fez pelo meu irmão o que ele não faz no quartel, ele bateu nele. Mas ali o meu pai quebrou o Thiago. Dobrou o Thiago no meio. O Thiago nunca mais achou que meu pai não era um bom pai depois daquele dia. Mas sabe o que acontece? Aquilo ofendeu meu pai. Aquilo pegou e doeu lá no fundo. Aquilo machucou ele. E o meu pai reagiu mal aquele dia. Ele sabe, ele pediu perdão pro Thiago depois por causa disso. É uma história que a gente conta por aí sobre nós. Mas a reação pecaminosa do meu pai foi uma resposta na mesma medida daquilo que o meu irmão entregou para ele. Doeu lá no fundo, lá na alma. Sabe o que a graça de Jesus faz pela gente? Ela abre portas para a gente ser ofendido e responder com amor. Ela abre portas para a gente ser ofendido pelos filhos e responder com graça. Não responder na mesma medida, na mesma moeda, quando a gente se sente desafiado, desonrado, humilhado, machucado, manchado na nossa reputação. Porque sabe por quê? Coisa muito importante. Se você é um pai que não acha que precisa da graça porque você é um ótimo pai, você vai esperar que seu filho sempre dê certo. Que seu filho sempre acerte. Que seu filho não fale. E aí você vai exigir demais do seu filho. Você vai apertar ele demais. Não que o padrão de Deus deva ser outro. O padrão de Deus é sempre o mesmo. Mas quando você é um pai que reconhece que precisa da graça, quando seu filho peca contra você, você diz: ele é igual a eu. Não pior do que eu. Ele precisa tanto de Jesus quanto eu. Eu não tenho mais do que ele. A gente só ainda não aprendeu a usar no mesmo nível. Mas ele é tão necessitado de Jesus quanto eu. Por isso que o último grande recurso da graça é esse. Deus nos dá a capacidade de fazer o que Deus requer. 2 Coríntios, versículo 9, capítulo 9, versículo 8. Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas e em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em boa obra. A graça de Deus, ela é completa, toda a graça. Ela é abrangente em todas as coisas, em todo o tempo. Ela dá o que a gente precisa, tendo tudo o que é necessário. Só que a graça de Deus visa o nosso serviço. Transbordem em boa obra. Transbordem em boa obra. É isso que a graça de Deus dá para nós. Capacidade de fazer o que Deus requer. Sabe essa tarefa de ser pai e ser mãe? Que você mesmo diz, é uma baita vocação. Está além das minhas capacidades, é verdade. Jesus está te dizendo hoje, mas tudo o que você precisa, ele já te deu. Para essa tarefa, tudo o que você precisa, ele tem disponível para você. É por isso que, então, o objetivo de Deus, como diz Paul Tripp, não é apenas que você seja um recebedor da graça, mas também um instrumento diário de graça na vida daqueles que ele te entregou aos seus cuidados. Na graça de Deus, você encontra tudo o que precisa para ser na vida dos seus filhos. Tudo o que Deus planejou para fazer com eles e que foi chamado para fazer. Deus te pede uma tarefa absurda, enorme, bem difícil. Deus te dá tudo o que você precisa para essa tarefa. Graça. Perdão dos seus pecados. Perdão dos pecados que você comete contra os seus filhos. Que eles cometem contra você. Habilidade para discernir com sabedoria pela palavra, a graça do Espírito que nos ajuda a entender a Escritura, para saber qual é o melhor caminho, por onde ir e por onde agir. Por isso, gente, meu grande incentivo para você hoje é te lembrar que ninguém demonstra graça melhor aos seus filhos do que os pais que humildemente admitem que precisam de graça desesperadamente. Isso é uma coisa que eu digo para a nossa liderança da juventude todas as vezes. Nós não vamos ser um ministério de jovens e adolescentes que machuca, maltrata e exclui jovens e adolescentes porque eles falham. Porque isso não é igreja, isso é vestibular. O lugar onde pessoas falham e são excluídas é a faculdade. Nós somos igreja diferente. Nós sempre vamos amar, cuidar, proteger e andar a 20ª milha com aqueles que, falhando, querem crescer e reconhecem preciso da graça de Jesus. Nós sempre vamos agir com graça, com misericórdia. A graça de Deus às vezes confronta, põe o dedo na cara, chama a responsabilidade, administra as consequências. Mas a graça de Deus não abandona. A graça de Deus não pede aquilo que alguém deve produzir por si mesmo, mas lembra que o poder de Jesus já existe para produzir isso em nós. A graça de Deus lembra do perdão antes da consequência. É uma coisa importante. Filho, Jesus te perdoa. Você tem consequências. Mas não existe mais nada entre eu e você. Porque Jesus já resolveu essa barreira entre nós. Não vou no futuro jogar na sua cara que um dia você disse isso para a mamãe. Porque a graça livra essa barreira entre nós. Isso ainda tem consequências. Me dá seu celular. Mas eu te perdoo. É isso que a graça faz entre nós, pastores, e as novas gerações dessa igreja. As crianças da nossa igreja pecam contra os nossos professores na sala de aula às vezes, sabia? Gritam na cara deles, Vanessa, tá ligado? Gritam na cara deles, chutam umas paradas, quebra, sai correndo. Mas os nossos professores são professores regados de graça. E o momento em que eles deixarem de ser um canal de graça, eles estão deixando de ser úteis. Precisam ser recalibrados para voltar a serem um baita potencial do amor de Jesus. Mas até quando a gente precisa chamar junto e dar aquela bronquinha do evangelho, a gente faz isso no poder da graça de Jesus. Por quê? Porque vocação e graça é a combinação ideal para essa missão de ser pai e de ser mãe. Vocação e graça é a combinação ideal para essa missão de ser pai e de ser mãe. Você tem uma missão para cumprir. Essa é a vocação que Deus te deu, discipular os seus filhos. Você tem tudo o que você precisa para cumpri-la na graça de Deus. E é bem possível que você diga, mas eu não tenho toda a experiência. Eu já falhei no meio do caminho. Tudo bem, a missão continua, regada de graça. E é por isso que a gente também quer ser um canal de graça na nossa igreja por meio da Escola de Pais. Para te oferecer aquilo que você não sabe. Para te conectar com pessoas que já passaram por isso. Esse é um dos motivos pelo qual nós temos a comunidade dos pais. Que é uma maneira de você conversar com pais que já passaram pela fase da qual você passou. E vão poder compartilhar com você dos erros deles, das dificuldades deles, dos acertos deles. E a gente vai trazer pessoas para fazer isso conosco ao longo do nosso caminho. Faz sentido isso para você? Quero orar com você para a gente terminar esse nosso primeiro momento. A gente vai fazer um breve intervalinho, se pegar mais uma coisinha, a gente volta para a gente terminar nosso último momento de compartilhar. E aí a gente está liberado, tá bom? Senhor Jesus, muito obrigado pelo privilégio que a gente tem de sermos desafiados pelo Senhor pela vocação de cuidar da nova geração da nossa igreja. Que o Senhor Deus faça, de fato, criar raízes, essa missão no coração de cada pai, mãe, responsável, vovô, vovó, tio e tia da nossa igreja, Deus. Somos chamados para discipular as próximas gerações, para amá-los com profundidade, para desejar o bem deles, para cultivar neles a imagem de semelhança de Jesus Cristo. Faz isso em nós, faz da gente canal da sua graça. Mas ajuda a gente também, Deus, a experimentar cada vez mais da sua graça. A bebermos da sua graça, sermos encharcados pela sua graça, dependentes da sua graça. Que a gente não diga, eu sei ser pai, eu sei ser mãe. Porque a gente está sempre aprendendo com Jesus, o que Jesus tem para nós, o que Jesus quer fazer em nós, através de nós, na vida dos nossos filhos e daqueles que ainda virão. No seu nome que nós oramos. Amém.